A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África, deste 15 de setembro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A polícia britânica continua à procura de pelo menos uma pessoa que acredita ter sido o autor da explosão numa estação de metro de Londres, que feriu 22 pessoas pouco depois das 8 horas de hoje. Os governos da Turquia, Rússia e Irão decidiram hoje fazer um policiamento conjunto perto de Idlib, na Síria, de forma a evitar mais confrontos nos próximos 6 meses e criar um centro de coordenação para monitorar a implementação das zonas de tampão na Síria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram e também no Snapchat, a nossa referência é VOA Português, enquanto que através do WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na emissão desta emissão, Doris Dodson e na técnica conosco é Justin Twites. As notícias a esta hora. A polícia britânica continua à procura de pelo menos uma pessoa que acredita ter sido autor da explosão numa estação do metro de Londres, que feriu 22 pessoas pouco depois das 8 horas da manhã de hoje. O incidente já foi considerado pelas autoridades como um ato terrorista pelo chefe de combate ao terrorismo da polícia britânica. Mark Rowley adiantou que a polícia de Londres trabalha com o apoio do serviço de inteligência britânica, o MI5. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, convocou o Comitê de Segurança para analisar a situação, que disse ter sido um ato cobarde e que visou provocar vítimas. Os governos da Turquia, Rússia e Irão decidiram hoje fazer um policiamento conjunto perto de Idlib, da Síria, de forma a evitar mais confrontos nos próximos 6 meses e criar um centro de coordenação para monitorar a implementação de zonas tampão na Síria. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia revelou em comunicado que observadores de todos os 3 países serão colocados em pontos de controle e observação nas referidas zonas. A tarefa principal dos observadores é prevenir conflitos entre as forças do governo e rebeldes e monitorar eventuais violações de cessar-fogo, conclui o comunicado. Um responsável norte-americano afirmou hoje que o seu governo não permitirá que a Coreia do Norte prossiga as suas perigosas ameaças, apesar de considerar que a estratégia deve ser reforçar a via diplomática. Por seu lado, a chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, referia que o último disparo de um míssil pela Coreia do Norte era uma nova provocação escandalosa, adiantando que será acelerada a aprovação de mais sanções europeias. A representante da União Europeia para a Política Externa expressou solidariedade em relação ao Japão e à Coreia do Sul e exigiu que Pyongyang abandone os seus programas de armas nucleares e de mísseis balísticos, proibidas por várias resoluções das Nações Unidas. O míssil foi lançado menos de uma semana depois do Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado uma 8ª série de sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao 6º ensaio nuclear daquele país no início de setembro. 2 mulheres foram feridas nesta sexta-feira por um agressor empunhando um martelo e que gritou Allahu Akbar na hora do ataque na cidade francesa de Chalon-sur-Saône, na Borgonha. A Procuradoria da República revelou que testemunhas indicaram que o ataque aconteceu num parque parque no centro da cidade e que elas foram levadas para um hospital, mas se encontram bem. Os procuradores disseram que estão a tratar o incidente como um possível ato terrorista, mas que descartaram a possibilidade do agressor ter um transtorno mental. A polícia revelou que o agressor ainda está foragido. As autoridades cabo-verdianas vão passar a conceder cartão de residência permanente a cidadãos estrangeiros que façam investimentos no setor da imobiliária turística e que comprem casas no país em determinados montantes. A proposta de lei que cria um estatuto diferenciado para o titular de uma segunda residência em Cabo Verde, através de emissão de cartão de residência, foi aprovada pelo Conselho de Ministros ontem. Na mesma reunião, o governo cabo-verdiano anunciou ter aprovado uma verba de emergência de US$530 mil para combater a malária no país, que já registrou até ontem mais de 217 casos. Nos próximos 35 minutos iremos falar da revitalização da Renamo, falaremos das gravidezes precoces em São Tomé e Príncipe e também falaremos da política americana. Falaremos igualmente do combate à violência doméstica no Malau. Mas para já, vamos ao Índico, a Moçambique concretamente. Nas eleições gerais de 2019, os moçambicanos poderão eleger governadores provinciais. A questão consta da negociação entre o governo da Frelimo e a Renamo, maior partido da oposição. Este partido iniciou a sua revitalização para o efeito. Ramos Miguel.
A Renamo está no processo de revitalização das suas bases, a contar com um eventual entendimento com o governo que, segundo Ivone Soares, quadro sênior deste partido, permitirá a eleição de governadores provinciais já em 2019. Brigadas da Renamo estão espalhadas por todas as províncias moçambicanas para a revitalização dos conselhos provinciais do partido, que, na opinião de Maria Angelina Enoque, antiga chefe da bancada parlamentar do maior partido da oposição, vão ter um papel importante nos próximos processos eleitorais.
Tem que aprovar o programa, orçamento. Agora temos os pleitos eleitorais. É o Conselho Provincial que tem que propor os candidatos à Assembleia da República, aos outros órgãos autárquicos.
Maria Angelina Enoque trabalhou em Cabo Delgado e a Ivone Soares, atual chefe da bancada parlamentar da Renamo, esteve no Niassa e justificou a eleição de novos conselhos provinciais com o fato de que a paz definitiva está para breve.
Há bons indicadores de que desta vez há de haver um entendimento que seja duradouro, um entendimento que nos conduza a uma paz efetiva e podermos dizer a partir de 2019 que Niassa vai ter um governador eleito pelo povo de Niassa.
Apesar de o líder da Renamo, Afonso Diakama, não poder ser visto em público, Maria Angelina afirmou que ele está a par de tudo o que está a acontecer no terreno.
No final dos nossos trabalhos, Sua Excelência Presidente Afonso Diakama ligou para falar e parabenizar os 50 membros eleitos e cumprimentar os colegas da província. Então, a grande mensagem é a mensagem de paz.
Mas, em alguns círculos de opinião, defende-se que Afonso Diakama devia sair das matas para poder liderar este processo de revitalização. Para o diretor da Fundação MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, o atual diálogo político devia evoluir para essa direção.
Julgo eu que estamos em condições, como moçambicano, de encontrar um mecanismo de diálogo e criar as condições necessárias que o presidente Diakama saia das matas e possa vir participar neste processo.
E, de facto, a Renamo precisa disso.
Depois deste período anterior à trégua, muitos colegas ainda estão amedrontados, têm medo de sair, ainda não acreditam muito nesta página. Então, é tarefa também dinamizar isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um enterro numa vala comum de 10 corpos de vítimas de um recente acidente de viação ocorrido em Inhambane está a dividir opiniões em Moçambique. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz não ter a certeza de se terem esgotado todas as possibilidades de identificação das vítimas e pondera investigar este caso. As autoridades de saúde, entretanto, dizem que tudo fizeram para identificar os corpos. Alfredo Júnior reporta.
O Ministério da Saúde, através do Diretor Nacional de Assistência Médica, o CNIS, revelou que a decisão de enterrar os corpos de 8 das 12 vítimas do acidente de viação ocorrido em Inhambane, o enterro que ocorreu numa vala comum, foi em comum acordo com as famílias.
Há documentos que provam que, de fato, houve uma coordenação e um alinhamento com os familiares. E devo também ressalvar que houve algo de positivo. Fala-se da vala comum. As pessoas podem compreender que aqui pegaram os corpos todos e colocaram um em cima do outro. Na realidade, o coval é grande e cada corpo foi colocado de forma separada. E a única forma de identificação que os corpos foi através do sexo. Porque alguns ainda era possível, como por exemplo uma senhora vista o útero, só para ver que até a destruição de todos os tecidos moles não permitia de fato esta identificação.
Porém, várias correntes de opinião consideram que as autoridades moçambicanas não exploraram a fundo todas as possibilidades para identificar as vítimas, aproveitando-se do desconhecimento e pobreza das famílias, negligenciando o direito das pessoas em ter um enterro digno, segundo considerou Custódio Duma, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos.
É um caso que levantou vários questionamentos no contexto dos direitos humanos e nós acreditamos que ainda há um trabalho muito grande que deveria ser feito, porque todo ser humano merece em vida o tratamento condigno e na morte também a devida dignidade.
Duma diz que a sua instituição vai avaliar a possibilidade de exumação, identificação e entrega dos corpos aos seus familiares, prometendo investigar o caso.
A vala comum é uma possibilidade. Ela é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade, mas é uma possibilidade quando não for possível outra possibilidade. Não for possível aquilo que deve ser considerado o normal. O normal é que, havendo o óbito seja entregue aos seus familiares. Mas, tendo em conta o avanço tecnológico hoje, as possibilidades que nós temos, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos ainda não tem certeza se as autoridades, de facto, esgotaram todos os mecanismos possíveis para identificar aqueles corpos.
Este caso surgiu após o acidente ocorrido no dia 3 de setembro, que vitimou 12 pessoas, tendo sido reconhecidas apenas duas, e provocou 48 feridos na sequência do despiste do autocarro que ardeu depois do rebentamento de um dos pneus. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Aqui em Washington, continuamos com a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. O arquipélago de São Tomé e Príncipe procura caminhos para travar gravidezes precoces. Oscar Medeiros.
Constrangimentos económicos e sociais são as principais consequências da gravidez precoce em São Tomé e Príncipe.
Porque é uma gravidez que, a princípio, é uma gravidez de risco, porque essas crianças não estão preparadas fisiologicamente para terem filhos, e aí que cria um problema de saúde à partida. É um problema que tem desestruturado a família santomense, desde o ponto de vista que são crianças que vão ter que criar crianças, sem falar da questão da educação. Estas crianças, sobretudo grande parte delas que sofrem desse flagelo, estão ainda na idade escolar, são obrigadas a abandonar a escola, são obrigadas a procurar emprego precocemente.
O sociólogo Olívio Diogo garante que o aumento de casos da gravidez precoce no país não tem a ver com a falta de informação ou de sensibilização.
Converso com qualquer criança no ensino secundário, elas dizem que elas têm conhecimento dos métodos contraceptivos, elas dizem que estão informadas sobre todas as causas e consequências da gravidez precoce, mas elas continuam a desviar por este caminho. As crianças querem desafiar aquilo que é o normal. É o desafio, é a questão da experimentação.
O maior número de casos de gravidez precoce acontece nas comunidades urbanas e não no meio rural, onde há menos informação e onde persiste o hábito dos pais obrigarem as raparigas a terem marido antes dos 18 anos.
Realmente este é o paradoxo desse problema, porque realmente nestas comunidades rurais, realmente se o pai autorizar a criança a se matizar para diminuir a carga, o problema económico que ele tem, parte para a procura do marido, isto é uma situação diferente, porque o pai é expurgado. E mais, enquanto o pai não autoriza, nas comunidades rurais, o controle social é maior. Nas comunidades rurais, a repressão dos pais com as crianças é maior. Mas já nas comunidades urbanas, as crianças estão mais à vontade.
O estudo, lançado agora pela Unicef, pretende encontrar resposta para um conjunto de problemas à volta da gravidez precoce em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Brasil registrou 59 mil assassinatos em 2015, o que equivale a cerca de 29 mortes a cada 100 mil habitantes. Uma situação de veras preocupante, tal como reporta o Patrick Vaz.
Esse número é maior do que os 59.012 homicídios registrados em toda a Europa, China, Norte da África, Japão, Indonésia, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos juntos. O levantamento foi realizado pelo site de análise e estatísticas Metroscom. De acordo com o Atlas da Violência, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os negros estão mais sujeitos à violência no Brasil. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes negros subiu 18,2%, a mesma taxa teve queda de 12,2% entre habitantes não negros. Conforme os estudos, a estimativa é que os cidadãos negros tenham um risco de 23,5% maior de sofrer assassinato em relação a outros grupos populacionais. E a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Os casos de violência continuam acontecendo, com maior intensidade na região nordeste do país. O estado que teve a maior alta da taxa de homicídios de negros foi o Rio Grande do Norte, que registrou 331,8% de aumento, seguido pelo estado do Sergipe, com 197,4% de aumento, e o Ceará, com 149,7% de crescimento nos casos. Já o estado de São Paulo teve a maior queda da taxa de homicídios de negros. O índice caiu 50,4%, seguido do estado do Rio de Janeiro, com queda de 41%, e do estado de Pernambuco, com uma queda de 18,7%. Repórter Patrick Vaz.
O fundo alemão Marshall documentou interferência russa nas eleições ou assuntos políticos em pelo menos 27 países desde 2004, algo que vai desde campanhas de desinformação no Facebook, Twitter e outras redes sociais até ataques cibernéticos. A Comissão de Helsínquia centrou-se, por seu turno, naquilo que chamou de praga de desinformação russa e esforço dos Estados Unidos para corrigir a informação durante uma audiência no Congresso na quinta-feira. A correspondente diplomática da Voz da América, Cindy Sane, enviou a seguinte reportagem apresentada por João Santarita.
Não se pode disputar o facto que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais de 2016. Legisladores e testemunhas na audiência de quinta-feira concordaram na questão e apelaram ao governo dos Estados Unidos para fazer mais para proteger o processo democrático em futuras eleições. Através da sua campanha de medidas ativas, que incluem interferência agressiva nas eleições ocidentais, a Rússia tem como objetivo vender o medo, a discórdia e a paralisia que mina as instituições democráticas e enfraquece alianças ocidentais vitais, como a NATO e a União Europeia. O objetivo da Rússia é substituir a ordem mundial de leis e instituições lideradas pelo Ocidente com uma ordem autoritária que reconhece apenas patrões e vassalos. O senador Gardner descreveu de fraca a resposta ocidental à agressão russa na Ucrânia e a sua interferência em eleições nos países do Ocidente e acrescentou que a falta de uma resposta forte tinha apenas encorajado o presidente russo Vladimir Putin. Molly McHugh, que trabalha com a companhia de consultoria de comunicações Fiana Strategies, disse que a Rússia sabe como influenciar eleitores nas redes sociais. McHugh fez notar que muitos americanos não acreditam que os esforços de desinformação tenham sucesso com eles. Mas o governo russo usa técnicas de comercialização e psicologia para influenciar as pessoas a votarem por uma certa pessoa ou a permanecerem em casa no dia de eleições. E isso inclui notícias da Rússia comprar anúncios no Facebook durante as eleições. Eu penso que até o Kremlin ficou surpreendido como é tão fácil usar as redes sociais como instrumento de amplificação da narrativa que faz. John Lansing, diretor da Comissão de Diretores das Rádios Financiadas pelo Governo dos Estados Unidos, que supervisiona a Voz da América, testemunhou na audiência de quinta-feira e disse que os Estados Unidos estão a usar notícias objetivas e factos, com programas como o programa em russo Tempo Corrente, para fazer face à desinformação russa. Mas sublinhou que há algo que os Estados Unidos não farão. Os Estados Unidos não farão propaganda. De facto, temos uma proteção, um muro legislativo que torna impossível ao governo interferir com a nossa capacidade de decisão editorial. Os peritos disseram que a Alemanha parece pronta a impedir tentativas da Rússia de interferir nas suas eleições no final deste mês, usando uma resposta governamental coordenada.
Uma explosão na estação de metro Parsons Green, em Londres, deixou 22 pessoas feridas, facto que foi considerado pela polícia como incidente terrorista. Os investigadores continuam a tentar saber os detalhes e autores do atentado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou terroristas falhados que eram conhecidos da polícia inglesa, uma versão que foi contrariada pela primeira-ministra britânica, Theresa May. Álvaro Lugero Andrade.
A explosão aconteceu na hora de ponta, bem cedo, na manhã desta sexta-feira. Houve um grito à minha esquerda e eu virei, e havia muito fumo. Aí todo mundo desatou a correr, disse essa testemunha. Imagens colocadas nas redes sociais mostram uma bolsa de plástico perto de uma das portas do metro. A polícia classificou o ato como incidente terrorista e instalou um grande cordão de segurança, além de ter fechado algumas estações de metro. Nesta fase, estamos a tratar o assunto como um incidente terrorista e o comando da Polícia Metropolitana, quando o terrorismo, assumiu a responsabilidade pela investigação. Nesta fase, é cedo para ter conclusões completas sobre as circunstâncias e as causas da explosão, disse Adrian Hanstock, conselheiro adjunto da Polícia de Transporte. Os investigadores passam a pente fino às câmaras de segurança enquanto o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, divulgou uma declaração a reiterar que os londrinos não vão se intimidar. O presidente americano Donald Trump reagiu à explosão dizendo que tratasse de um ataque perpetrado por pessoas doentes e dementes e terroristas falhados que eram conhecidos das autoridades e pediu que a polícia britânica seja proativa. Temos de lidar com os terroristas falhados de uma forma mais forte. A internet é a sua principal ferramenta de recrutamento e temos de ocultar para usar melhor, escreveu Trump no Twitter. A primeira-ministra Theresa May refutou as declarações de Donald Trump, afirmando não acreditar que os autores do atentado estavam sob os olhos da polícia. A ameaça terrorista que enfrentamos é grave, mas trabalhando em conjunto, derrotá-la-emos, disse a primeira-ministra, elogiando a polícia e os serviços de emergência pelo seu profissionalismo e coragem. Fim de citação. A capital inglesa foi atingida este ano com vários ataques terroristas em meios de transporte e lugares de alta concentração de público.
Álvaro Lugero Andrade, que voltará na terceira parte com a sua página de economia. 13 horas e 52 minutos aqui em Washington. Mulheres desfilam na capital do Malawi para exigir maiores penas para a violência doméstica. Isto em resposta à reprovação pública, após 7 mulheres terem sido assassinadas ou desfiguradas pelos seus próprios parceiros. A Ordem das Advogadas do Malawi projeta assistência legal às sobreviventes da violência doméstica, como reporta Lamek Massina, neste trabalho que é apresentado por Paulo Oliveira.
Ativistas dos direitos das mulheres desfilaram pela capital do Malawi, enfrentando temperaturas elevadas, para protestar contra a onda de violência doméstica que dominou recentemente os títulos dos meios de informação. As manifestantes, muitas delas vestidas de negro, transportaram cartazes onde se podia ler que a violência contra as mulheres é uma ofensa e não um assunto privado. Os incidentes que motivaram os protestos incluíram a morte de uma jovem, morta pelo marido por se ter recusado a abrir a porta de casa quando ele regressou de uma noite a beber. Registrou-se igualmente uma morte trágica de Miriam Siula, de 30 anos de idade, que foi morta à facada pelo antigo namorado após ela ter terminado o relacionamento. Marcel Xizi é o porta-voz da Organização dos Homens que São pela Igualdade de Género, uma ONG dos homens que sensibiliza os indivíduos no sentido de acabar a violência contra as mulheres.
And I think the more women are getting empowered and are beginning to, you know, question, very, you know, honorable way of questioning, you will notice that the men.
Penso dizer que as mulheres estão cada vez mais a ter poder e começam a questionar algumas das decisões dos homens de não serem respeitados. Xizi destaca que os encontros de sensibilização pelas organizações de direitos das mulheres têm informado as autoridades sobre incidentes de violência. O porta-voz da Polícia Nacional, James Kadzera, está de acordo.
We do receive cases of gender-based violence on a daily basis in our police formations.
Temos recebido diariamente notificação de casos de violência doméstica em todas as esquadras da polícia, por existir sensibilização dos membros do público que chegam à polícia para os notificar. Estatísticas do Ministério do Género indicam que 53% das mulheres casadas acusam os maridos como sendo os autores da violência que sofrem. A violência doméstica no Malawi é uma ofensa punível com uma sentença máxima de 14 anos de cadeia.
Paulo Oliveira voltará daqui a sensivelmente 5 minutos para a terceira e última página desta emissão vespertina. O governo do Ghana acaba de introduzir uma medida que torna o ensino secundário gratuito em todo o país. O presidente Nana Akufo-Addo disse no lançamento do programa que é importante o país investir na futura força laboral. O país vai investir no primeiro ano pelo menos 100 milhões de dólares e espera reduzir nos anos seguintes. Os estudantes vão pagar nada, ou melhor, não irão pagar nada para estudar, o que é a materialização de parte da campanha eleitoral de Akufo-Addo. O governo vai cobrir os custos de propinas, livros, refeições, uniformes e outras despesas. João Santa Rita e o desporto.
Também na desportiva vamos começar com o Afrobasket. Já temos meias finais e Angola não está lá. Perdeu ontem nos quartos de final com o Senegal, 66-57. Foi a segunda derrota de Angola neste campeonato. Já tinha perdido na primeira ronda, surpreendentemente, com Marrocos. Senegal, esse, continua imbatível. O jogo de ontem foi marcado por intenso contacto físico. Houve 53 lances livres, mas foi nos lançamentos de campo que Angola pegou. Muita fraca percentagens, apenas 29%. E quando isso acontece, tem que se ganhar os ressaltos, e isso não aconteceu. Senegal dominou as tabelas, ganhando 43 ressaltos contra 36 de Angola. O melhor marcador angolano foi o Leonel Paulo, 17 pontos, 5 ressaltos. Angola já venceu o Afrobasket 11 vezes, não ganha desde 2013. Ou os outros melhoraram, ou Angola piorou. Bem, é tema para debate. Nas meias finais, vamos ter embates regionais. Marrocos tem pela frente a Tunísia. A outra meia final é entre a Nigéria e o Senegal. Vamos agora para o futebol. Começamos em Moçambique, onde este fim de semana há um grande jogo que pode decidir o campeonato. Em Teto, União Desportiva do Songo recebe o Costa do Sol do Maputo. A 4 jornadas do fim, Costa do Sol é a única equipa que ainda pode desafiar a equipa de Teto. A União Desportiva do Songo tem 5 pontos de vantagem sobre o Costa do Sol, que, portanto, vai ter que jogar para ganhar. Na Europa, a UEFA abriu um inquérito aos incidentes de ontem, que antecederam o jogo entre o Arsenal e o Colónia da Alemanha para a Liga da Europa. 20 mil adeptos da equipa alemã à porta e o Colónia tinha recebido bilhetes para 3 mil. Alemães, portanto, desiludidos, não puderam entrar, houve alguns incidentes e ainda por cima o Colónia perdeu 3-1. Ontem, na Liga Europa, portanto, 48 equipas em ação, não dá para falar de tudo. A equipa portuguesa do Braga surpreendeu, foi a Alemanha bater o Hoffenheim por 2-1, num jogo do Grupo C, onde o Istambul empatou a 0 golos com o Ludogorets. O Milão foi à Áustria dar cabazada ao Áustria-Viena, 5-1 no Grupo D. No Grupo J, a Hertha Berlim empatou em casa com o Atlético Bilbao. No Grupo I, outra equipa portuguesa, o Guimarães, jogou em casa com o Salzburgo da Áustria, onde o Marseille empatou, portanto, nesse grupo com o Konyaspor por 1-0. O treinador do Vitória de Guimarães é Pedro Martins, que apesar do empate, mostrou-se otimista.
Vai ser um grupo equilibrado. Qualquer das equipas pode também ganhar fora. E este é são equipas fortes, como nós também temos trunfos e temos ambições para o fazer e temos qualidade. E portanto vai ser um grupo muito, 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 muito forte, equilibrado, e que vai se decidir na parte final do grupo. E portanto está tudo em aberto. Quem nos diz a nós chegarmos à Áustria e fazer um bom jogo e trazer de lá, de facto, uma vitória. Portanto, muito sinceramente, está tudo em aberto.
Era Pedro Martins, treinador do Vitória de Guimarães, de Portugal.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Destaque para uma entrevista no Espaço Artes com o guineense Tony Tcheca. Um grande abraço do Amancio Miguel e até segunda-feira.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhem-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584, 14:32, aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 27 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Justin Twaits. Temas do dia, a polícia britânica continua a procurar o responsável da explosão numa estação do metro de Londres. Turquia, Rússia e Irão vão policiar Idlib, na Síria. 15 de setembro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Nas eleições gerais de 2019, os moçambicanos poderão eleger governadores provinciais. A questão consta da negociação entre o governo da Frelimo e a Renamo, o maior partido da oposição. Este partido iniciou, aliás, a sua revitalização para o efeito. Detalhes com o Ramos Miguel.
A Renamo está no processo de revitalização das suas bases, a contar com um eventual entendimento com o governo que, segundo Ivone Soares, quadro sênior deste partido, permitirá a eleição de governadores provinciais já em 2019. Brigadas da Renamo estão espalhadas por todas as províncias moçambicanas para a revitalização dos conselhos provinciais do partido, que, na opinião de Maria Angelina Enoque, antiga chefe da bancada parlamentar do maior partido da oposição, vão ter um papel importante nos próximos processos eleitorais.
Tem que aprovar o programa, mas orçamento. Agora temos os pleitos eleitorais. É o Conselho Provincial que tem que propor os candidatos à Assembleia da República, aos outros órgãos autárquicos.
Maria Angelina Enoque trabalhou em Cabo Delgado e a Ivone Soares, atual chefe da bancada parlamentar da Renamo, esteve no Niassa e justificou a eleição de novos conselhos provinciais com o fato de que a paz definitiva está para breve.
Há bons indicadores de que desta vez há de haver um entendimento que seja duradouro, um entendimento que nos conduza a uma paz efetiva e podermos dizer a partir de 2019 que Niassa vai ter um governador eleito pelo povo de Niassa.
Apesar de o líder da Renamo, Afonso Diakama, não poder ser visto em público, Maria Angelina afirmou que ele está a par de tudo o que está a acontecer no terreno.
No final dos nossos trabalhos, Sua Excelência Presidente Afonso Diakama ligou para falar e parabenizar os 50 membros eleitos e cumprimentar os colegas da província. Então, a grande mensagem é a mensagem de paz.
Mas, em alguns círculos de opinião, defende-se que Afonso Diakama devia sair das matas para poder liderar este processo de revitalização. Para o diretor da Fundação MASC, Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, João Pereira, o atual diálogo político devia evoluir para essa direção.
Julgo eu que estamos em condições, como moçambicano, de encontrar um mecanismo de diálogo e criar as condições necessárias que o presidente Diakama saia das matas e possa vir participar neste processo.
E, de facto, a Renamo precisa disso.
Depois deste período anterior à trégua, muitos colegas ainda estão amedrontados, têm medo de sair, ainda não acreditam muito nesta página. Então, é tarefa também dinamizar isso.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para o Brasil, país que registrou 59.080 assassinatos em 2015, o que equivale a cerca de 20 mortos em cada 100 mil habitantes. A situação, dizem, é preocupante. Patrick Vaz.
Esse número é maior do que os 59.012 homicídios registrados em toda a Europa, China, Norte da África, Japão, Indonésia, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos juntos. O levantamento foi realizado pelo site de análise e estatísticas Metroscom. De acordo com o Atlas da Violência, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os negros estão mais sujeitos à violência no Brasil. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes negros subiu 18,2%, a mesma taxa teve queda de 12,2% entre habitantes não negros. Conforme os estudos, a estimativa é que os cidadãos negros tenham um risco de 23,5% maior de sofrer assassinato em relação a outros grupos populacionais. E a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Os casos de violência continuam acontecendo, com maior intensidade na região nordeste do país. O estado que teve a maior alta da taxa de homicídios de negros foi o Rio Grande do Norte, que registrou 331,8% de aumento, seguido pelo estado do Sergipe, com 197,4% de aumento, e o Ceará, com 149,7% de crescimento nos casos. Já o estado de São Paulo teve a maior queda da taxa de homicídios de negros. O índice caiu 50,4%, seguido do estado do Rio de Janeiro, com queda de 41%, e do estado de Pernambuco, com uma queda de 18,7%. Repórter Patrick Vaz.
Espaço para a Economia, convosco o Álvaro Ludger Andrade.
Vamos então às notícias da economia. Nesta sexta-feira, os governos de Moçambique e do Malawi assinaram um acordo para a expansão do corredor de desenvolvimento de Nacala, uma linha férrea com 900 quilómetros que atravessa os dois países até o Oceano Índico. O acordo vai possibilitar a evolução do corredor, bem como o fomento do crescimento económico através da promoção e coordenação de negócios economicamente viáveis nos setores de transporte, agricultura, comércio e turismo, dizem os governos. O investimento, orçado em 4,5 mil milhões de dólares e com financiamento da mineradora brasileira Vale, vai ligar as suas minas em Moatize, no centro-oeste moçambicano, ao porto de Nacala. O projeto Angola LNG de soio de produção de gás natural liquefeito vai abastecer a Ruest, empresa europeia de comercialização de energia sediada na Alemanha e com forte presença na Holanda e no Reino Unido. O negócio expande o alcance da unidade de soio, que recentemente fechou o negócio com o grupo holandês Vitol, o maior trader global na área de energia e das matérias-primas. Em Cabo Verde, a produção na construção civil aumentou 10,5% no segundo trimestre deste ano, em comparação com os três meses anteriores, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas. O valor de 10,5% de produção na construção civil, no segundo trimestre, é o segundo maior registrado nos últimos 10 trimestres, em que o valor maior foi 19,8% nos segundos três meses do ano passado. As vendas no comércio a retalho aqui nos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, depois da passagem do furacão Harvey, que terá prejudicado as compras de veículos. O Departamento do Comércio revelou hoje que as vendas caíram 0,2% no mês passado, a maior queda em seis meses. As vendas de veículos motorizados caíram 1,6% no mês passado, a maior queda desde janeiro. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, um euro era comprado a 1 dólar e 19 cêntimos, uma libra era vendida a 1 dólar e 35 cêntimos e 1 dólar valia 165 kwanzas, 92 escudos, 61 meticais, 20.509 dobras, 551, 642 francos CFAs e 13,18 rands sul-africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O escritor e jornalista Tony Checa foi há dias agraciado em Portugal com o prémio da Lusofonia. À margem dessa distinção, conversamos com este senhor das letras da Guiné-Bissau sobre a lusofonia, a literatura e a sua obra. Os organizadores destes prémios dizem que os mesmos pretendem realçar o papel das mulheres e dos homens que melhor representam a imagem da lusofonia em todo o mundo.
Bom, eu devo dizer que foi um prémio, de certa maneira, com alguma surpresa, não estava à espera, não é? Estava com pensamento muito longe, mas seja como for, não se pode deixar de dizer a verdade, o que nos vai na alma. É gratificante que hajam pessoas e instituições que se lembrem de nós e que acham que, bom, somos merecedores de algum reconhecimento. Bom, isso é bom, eu penso que em termos daquilo que é, portanto, o projeto ou o processo da lusofonia também tem interesse, sobretudo para nós guineenses que, portanto, temos a língua portuguesa como sendo a língua oficial, o nosso principal instrumento de trabalho, instrumento também de comunicação, mas não podemos esquecer nem perder de vista que somos um país multifacetado com mais de uma vintena de etnias, o que significa mais de uma vintena de línguas também. Isso, portanto, é bom. Eu penso que essa particularidade, essa característica da Guiné-Bissau não atrasa nem atrapalha nada que tenha a ver com a questão da lusofonia, porque, ao contrário, muita gente que não concorda com a expressão pode não ser a mais feliz, mas o conteúdo, os propósitos, os objetivos parecem importantes. Tanto assim é que ajuda na aproximação dos povos, no conhecimento e no saber. E é através do conhecimento e do saber que nós os podemos entender e que podemos, de facto, partilhar, podemos ser mais irmãos, mais sérios, mais dignos.
Há quem diga que muitas vezes as organizações, como por exemplo a CPLP, que promovem a lusofonia até certo ponto, acabam pecando por serem estruturas políticas que os governos, na prática, não promovem as letras, por exemplo. Comunga da mesma opinião?
Sim, de certa maneira, sim, de uma forma geral, mas muito aberta, eu acho que sim, porque isso, a CPLP é um bocado o reflexo das diferentes realidades dos países que compõem, dos países que integram a CPLP. As questões são muito politizadas, os palcos são erguidos em função da questão política, mas a política crua, a política em si, sem ter outros elementos, sem ter vertentes, se calhar até mais importantes que a própria política, aquela política religiosa, sacramentada, que são postos de lado. É importante que a CPLP se vire e cada vez mais para as pessoas, que tenha no ser humano, no indivíduo, no cidadão, o seu elemento principal, o seu sujeito principal. Só assim, de facto, é que valerá a pena existir a CPLP, só assim é que nós, inclusive, podemos fazer a diferença aprendendo com as coisas boas e as coisas menos boas de outras organizações similares, não é? Eu refiro-me a organizações similares da francofonia, da língua inglesa, como a Commonwealth. Portanto, nós temos muito que aprender e podemos, inclusive, atalhar caminhos, evitando erros já dados, já ocorridos, e tentando fazer mais para as pessoas, tentando aproximar as pessoas e levando, sobretudo, as questões de natureza cultural desse nosso mosaico muito diversificado dos países que compõem a CPLP, para as pessoas, através das crianças, através das escolas, não é? Das comunidades, dos bairros. É isso, de facto, que nós precisamos. É por aí que eu entendo a questão da mundialização. Não é?
Há cada vez mais talentos a surgirem no espaço dos países que falam o português, com o domínio, se calhar, do Brasil, que tem mais gente. Mas a circulação do livro, por exemplo, a área que o Checa está metida nela, ainda é deficitária. Não se encontram livros da Guiné e Maputo e, se calhar, vice-versa.
Eu diria mesmo altamente deficitário, não é? Porque o livro não é visto como um elemento de cultura, como uma referência padrão, como um bem necessário
para as pessoas, não é? O livro é visto de uma forma geral no quadro daquilo que aquela política cega dos nossos países, considerando da mesma forma, com o mesmo tratamento de um produto que é para consumo imediato em termos de, sei lá, cereais, do arroz, da farinha, do vinho, do whisky. Portanto, é taxado de uma forma muito dura, sem contemplações, quando devia haver políticas de incentivo, políticas de alguma contenção aduaneira, de forma que pudesse haver a livre circulação de livros. É importante que o livro circule, é importante que o livro chegue às escolas, é importante que o livro dos escritores moçambicanos chegue à Guiné, mas de Guiné chegue a Timor, de Timor chegue a Portugal, de Portugal vá a Angola, de Angola chegue a Cabo Verde, por aí fora. Isso é fundamental e importante. Se nós conseguíssemos fazer isso, os políticos entendessem a filosofia, a essência da Cplp nessa base, então nós teríamos, de facto, a criar condições para sermos mais fortes, para sermos mais capazes e para dar lugar ao conhecimento. Quiçá, muitos desaires no campo das políticas, no esforço para o desenvolvimento dos nossos países, pudessem ter outros condimentos, outras variantes, outros instrumentos para facilitar a construção dos nossos países, para a criação, sobretudo, de uma mentalidade nova, uma mentalidade de gente afoita a questões de paz, as questões de entendimento, que se aplique nas políticas de desenvolvimento. A comunicação social teria, por exemplo, a ganhar se houvesse uma linha orientadora em termos de desenvolvimento, uma comunicação feita com base em pesquisas, em base de trabalhos sérios, que pudessem estar sempre nessa rota do desenvolvimento. Infelizmente isso não acontece, os livros não podem circular, não circulam, não há interesse, não há vontade. E se formos analisar os sistemas de ensino, as políticas de educação e ensino dos países da Cplp, vamos encontrar uma situação caótica, uma questão onde o livro, a cultura no geral, é ignorada, secundarizada. Ora, nos países mais pobres, como o caso da Guiné-Bissau, em Santo Tomé, por exemplo, até de Cabo Verde, tudo é prioritário. Então, quando há coisas muito prioritárias na área da saúde, da agricultura, das infraestruturas, estradas, na eletricidade, então tudo que é ligado à cultura é colocado em um plano muito inferior. E quando é colocado, porque normalmente, quando olhamos para os quadros orçamentais, os orçamentos gerais do Estado, esses países contemplam muito mais dinheiro às Forças Armadas, à militarização das suas Forças Armadas de uma forma desnecessária, esquecendo completamente o elemento cultura.
Será que lhes interessa ter gente com mente aberta?
Sabe, aí é que está a questão fundamental, não é? Porque quando nós conseguimos combater o analfabetismo, quando nós conseguimos, sim senhora, reconhecendo os méritos e valores das questões de natureza essencialmente cultural, não é? Os legados dos nossos antepassados, mas com base numa cabeça nova, num pensamento novo, atualizado, acabar com certas crenças que não nos engrandecem em nada, acabar com certos pensamentos arcaicos, termos homens e mulheres com boa formação, com bom conhecimento, então o espaço para os déspotas, para os ditadores, diminui. E então eles preferem insistir na demagogia, insistir nas políticas de faz de conta, preferem dar pequenos cadeaus, pequenos prémios e prendas a certas figuras, até das comunidades, a troco de nada, que é para os silenciar e para manter o status quo. E o status quo é precisamente a ignorância, o não saber, o não ter acesso ao conhecimento. Bom, é um bocado isso, de uma forma geral, salvo raríssimas exceções há, mas a verdade é essa, não é? Portanto, não há uma política editorial, não há uma política de ensino como deve ser, não há uma formação de professores. Eu aqui penso no meu país, os professores não têm uma formação adequada, não é? Isso porque se quem ensina não tem capacidade, não tem conhecimento, não tem os elementos do saber, não tem a pedagogia necessária, não tem meios à disposição para desempenhar as suas funções, logo nós estamos a adiar o desenvolvimento do país, nós estamos a manter o elemento homem na ignorância, não é? Ao fim e ao cabo, era aquilo que os nossos antigos dirigentes, foram afejados pelos eventos do pan-africanismo, das independências, reclamavam que era o fim ao obscurantismo, o fim ao analfabetismo e tudo em favor do homem, da mulher e da criança. Bom, isso hoje em dia, lamentavelmente, mais de 40 anos depois das nossas independências, a situação é simplesmente lamentável.
Toninho, vamos terminar. Jornalismo, literatura, o que é que tem ocupado mais o Toninho nos últimos tempos?
Bom, neste momento, devo dizer que, sinceramente, a parte do jornalismo está perfeitamente secundarizado. Nos últimos 5 anos estive a trabalhar num programa da União Europeia, coordenando uma área que tinha a ver com os média na Guiné-Bissau, comunitários, privados, públicos, enfim, rádio, televisão, agência, e foi gratificante, fez-se muita coisa. Hoje em dia, Guiné-Bissau, por exemplo, muito por esse apoio e com esse apoio, apresenta um quadro completamente diferente. Conseguiu-se edificar cerca de uma quarentena de órgãos comunitários, que é muito bom, para um país com a dimensão que a Guiné-Bissau tem. Podemos dizer que todo o espaço geográfico, linguístico, está devidamente coberto. Não há assunto, não há matéria que tenha a ver com o desenvolvimento do país que não possa ser levado às trabancas mais recônditas, ao camponês que seja na zona mais longínqua, porque podemos utilizar as línguas locais como referência, como instrumentos de comunicação. Agora, eu tenho estado a escrever, neste momento estou na área da prosa, estou a acabar praticamente já um livro de contos, devidamente um livro temático, tem a ver com como é que as independências, neste caso eu falo do 25 de Abril, os escravos vermelhos de Lisboa, acabaram por mudar os destinos dos guineenses. É um conjunto de 4 histórias com diferentes situações, diferentes pessoas, famílias, homens, mulheres e crianças, como é que foi esse processo, esse corte com todo um processo que vinha a decorrer e que de repente foi estancado e obrigou muita gente, porque nem todos abraçaram a causa da independência, houve alguns que não abraçaram porque não quiseram, houve outros que sofreram por essa situação. Portanto, são histórias que se passaram, histórias de pessoas normais, que aconteceram, que eu conto nesse livro, que eu quero ver se até ao final do ano será posto cá fora, mesmo com os problemas editoriais que nós temos.
Em conversa conosco, António Soares Lopes Júnior, Tony Checa, guineense, escritor e jornalista. É autor, entre outros, de Desesperança no Chão do Medo e Dor, Noites de Insônia na Terra Adormecida e Guiné, Sabura que Dói. Foi Artes comigo, Emmanuel Miguel, e no final, o jovem Remna.
Para as notícias desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017. A polícia britânica continua à procura de pelo menos uma pessoa que acredita ter sido o autor da explosão de uma estação de metro de Londres, que feriu 22 pessoas pouco depois das 8 horas da manhã, horas locais. Mark Crowley, o chefe de combate ao terrorismo da polícia britânica, adiantou que a polícia de Londres trabalha com o apoio do Serviço de Inteligência Britânico, o MI5. A primeira-ministra Theresa May convocou o Comitê de Segurança Cobra para analisar a situação. Os governos da Turquia, da Rússia e do Irão decidiram fazer um policiamento conjunto perto de Idlib, na Síria, de forma a evitar mais confrontos nos próximos 6 meses, e criaram centros de coordenação para monitorar a implementação de zonas tampão na Síria. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia revelou um comunicado que os observadores de todos os 3 países serão colocados em pontos de controle e de observação naquelas referidas zonas. Um responsável norte-americano afirmou hoje que o seu governo não permitirá que a Coreia do Norte prossiga suas perigosas ameaças, apesar de considerar que a estratégia deve-se reforçar a via diplomática. A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica, referia que o último disparo de um míssil pela Coreia do Norte era uma nova provocação escandalosa, adiantando que será acelerada a aprovação de mais sanções europeias. 2 mulheres foram feridas por um agressor empunhando um martelo e que gritou Allahu Akbar na hora do ataque na cidade francesa de Chalon-sur-Bogne, na Borgonha. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos juntam-se ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na condenação do que o Conselho classificou numa declaração de ataque horrendo e cobarde ocorrida a 11 de setembro de 2017 contra uma coluna de viaturas egípcias de segurança nas proximidades de Al-Arish, no norte do Sinai. O Estado Islâmico reivindicou o ataque, que provocou a morte de pelo menos 18 agentes da polícia e ferimentos noutros. Bombas à beira da estrada foram usadas para destruir várias viaturas militares. Foi o ataque mais mortífero contra forças de segurança em vários meses. Estas forças têm estado a combater há vários anos os terroristas do Estado Islâmico, resultando na morte de polícias e de militares. Numa declaração, os membros do Conselho de Segurança afirmaram que o terrorismo, sob todas as formas e manifestações, constitui uma das maiores ameaças à paz e à segurança internacional. Sublinharam a necessidade de apresentar os autores, organizadores, os que financiaram e patrocinaram estes repreensíveis atos de terrorismo à justiça e apelaram a todos os Estados, de acordo com as suas obrigações, ao abrigo da lei internacional e resoluções adequadas do Conselho de Segurança, a cooperarem ativamente com o governo do Egito e todas as autoridades relevantes naquele sentido. Para além disso, o Conselho de Segurança reiterou que quaisquer atos de terrorismo são criminosos e injustificáveis, independentemente da motivação, onde, quando e por quem tenham sido cometidos. Numa declaração separada sobre o ataque no Egito, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, manifestou que os Estados Unidos enviam condolências às famílias e amigos das vítimas e votos de recuperação rápida dos que foram feridos no ataque. Nauert afirmou que vamos continuar a estar ao lado do Egito, que confronta a ameaça do terrorismo. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 20ª emissão da Voz da América de 15 de setembro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentação no programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.